Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Alda Caetano e à doutora Margarida Madalena do INEP por responderem tão atempadamente e prontamente a esta nossa solicitação. Explicar que esta audição insere-se num grupo de trabalho que relaciona a grande distribuição e a produção nacional. Este visa, no fundo, estudarmos esta relação e considerámos por isso que a audição ao INE era totalmente pertinente nesse aspecto. A grelha de trabalhos que utilizamos são 10 minutos iniciais para a entidade a ser ouvida, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para as questões e, no fim, novamente 10 minutos para as respostas às questões colocadas. E eu passava a palavra desde já ao INE.
Eu só posso dizer que tenho maior prazer em estar aqui, como é hábito, que sempre que a Assembleia solicita a Autoridade Estatística, a principal Autoridade Estatística Nacional, portanto, a prestar esclarecimentos e que, naturalmente, o INE está absolutamente disponível para toda a colaboração que for necessária. Aliás, penso que é a nossa postura que a relevância do Instituto mede-se pela utilização que seja feita das estatísticas que produz. Custam por demais dinheiro ao horário público para ficarem sem ser utilizadas e, portanto, o nosso esforço é sempre, de facto, proporcionar aos utilizadores todas as oportunidades que eles queiram e, eventualmente, sugerir outras de facto, utilização exaustiva da informação produzida. E pronto, estamos disponíveis para nesta área, portanto não, só posso dizer generalidades, uma vez que não sei concretamente quais são as questões que querem colocar, mas como sabem, portanto, o INE produz estatísticas nas áreas económicas, principalmente nas áreas económicas e sociais. Naturalmente as estatísticas económicas estão bastante mais desenvolvidas do que as estatísticas sociais, mercê da própria dinâmica que houve a nível europeu relativamente às estatísticas económicas. 95% ou mais por cento da produção estatística do INE decorre de compromissos assumidos internacionalmente, principalmente junto do Eurostat, portanto decorre do cumprimento de regulamentos comunitários que o Portugal subscreveu e, portanto, é obrigado a reportar regularmente, de acordo com esses regulamentos, informação estatística. As estatísticas sociais, portanto, não tiveram no passado a mesma dinâmica que, a mesmo a nível europeu, e possivelmente por isso é que também a nível nacional acabaram por não ter também um grande dinamismo. Mas nos últimos anos, de facto, digamos que está a haver uma certa pressão, uma grande pressão sobre as estatísticas sociais e a produção de estatísticas em várias áreas, em várias vertentes da área social. É evidente que o constrangimento que leva a que não haja grande produção autónoma dos compromissos internacionais são os recursos, e recursos do INE, naturalmente, e devo referir que, fundamentalmente, não estão à espera que eu diga recursos financeiros, não é verdade, fundamentalmente recursos humanos. Portanto, isso é que tem sido o grande constrangimento, é que o INE possa ter dado resposta, ou tenha tido iniciativa ou dado resposta a operações que se revelam de interesse para o país e que, pronto, mercê dessa escassez de recursos humanos, não tem sido possível levar à prática. Porque, digamos que com as normas que existem de recrutamento e que nós reconhecemos importantes em termos gerais de recrutamento para a administração pública, o certo é que o INE não tem tido os recursos suficientes, mesmo para muitas vezes promover outsourcing. Se por acaso houvesse, há algumas áreas, por exemplo, a área informática, obviamente temos recursos próprios, mas podemos recorrer a outsourcing. Mas depois não temos recursos internos para coordenar o próprio outsourcing, porque, de facto, aquela postura de encomendar caixas pretas e depois gerir caixas pretas e a qualquer problema que surja ter que recorrer ao outsourcer não funciona. Quer dizer, isso não funciona, principalmente numa atividade como é esta da produção de estatísticas, em que temos o cutelo muito sistemático, como devem saber, em cima do pescoço, dos prazos, do cumprimento de prazos impostos pelos regulamentos comunitários e que nós, quer dizer, fazemos ponto de honra de cumprir, até porque no seio, no contexto do Conselho Superior de Estatística, o INE é avaliado pelo cumprimento desses prazos. E portanto, não há hipótese nenhuma de gerirmos caixas pretas em termos de aplicações informáticas. Temos que saber mexer nelas e para se adaptar sempre que surge qualquer percalço. Portanto, em termos gerais, penso que é isto que vos posso dizer. A informação que está disponível é, portanto, é cedida a quem esteja interessado nela de acordo com a política de difusão do INE, que mais não faz do que respeitar todas as regras que são impostas e os princípios que são impostos à produção estatística oficial, nomeadamente o respeito pelo segredo estatístico. Portanto, respeitados esses princípios, a informação é disponibilizada com a maior abertura e brevidade, porque também aí temos regras a cumprir no tempo de resposta aos pedidos de informação. Portanto, estão perfeitamente definidos os prazos em que o INE deve disponibilizar a informação e prestar a informação. Portanto, dentro disso, a informação é toda aberta. Há um grupo especial que é, portanto, contemplado nesta abertura da informação, que também decorre não só da postura interna, mas também de recomendações a nível da União Europeia e do próprio Lei do Sistema Estatístico Europeu, que são os investigadores. Portanto, têm um acesso bastante mais facilitado à informação, mediante, também lá está, mediante cumprimento de regras, de acreditação de projetos, de acreditação de entidades, de entrega do objeto da informação, etc. Eu penso que agora responderei a todas as questões que levantarem.
Muito obrigado, doutora. Passo agora aos grupos parlamentares. Deputada Cristina Lopes, por parte do PCP.
E até agradecer, aproveitar a ocasião para agradecer as respostas que nos têm sido enviadas, inclusive a uma pergunta recente que fizemos a propósito de sistemas estatísticos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E agradeço até a precisão e a prontidão com que foi dada essa resposta. Relativamente à questão que nos interessa, e portanto, aqui assim, é sobretudo o problema dos preços na cadeia de valor, sobretudo de produtos agroalimentares, portanto, de consumo corrente, e não só, mas fundamentalmente os agroalimentares, e muito ligado ao problema das relações entre a grande distribuição e os produtores e a produção, no quadro da análise e da abordagem deste problema aqui na Assembleia da República, a Autoridade da Concorrência acabou por realizar um longo relatório em 2010, em setembro de 2010, portanto, de uma avaliação global dessas relações. E nesse relatório aparecem um conjunto de abordagens críticas relativamente ao problema da atual situação da estatística, dos valores, dos preços ao longo da cadeia de valor, como uma razão dificultando a intervenção da própria Autoridade da Concorrência e de outras entidades. E a autoridade acabou mesmo nesse relatório por fazer um conjunto de recomendações dirigidas ao Governo, colocando a questão da necessidade de reforçar a recolha, tratamento e difusão da informação e estatística de preços ao longo da cadeia de valor, complementada pela correspondente informação e estatística de quantidades. A Autoridade da Concorrência faz uma análise histórica recente. Este trabalho era habitualmente feito pela Direção-Geral do Comércio e Concorrência, que deixou de o fazer a partir de 2005. A DEC faz uma coisa, mas claramente, manifestamente insuficiente relativamente àquilo que é necessário, e depois refere, digamos assim, a recolha que é feita pelos serviços, pelo Instituto Nacional de Estatística, mas referindo que esta recolha e estes dados do Instituto Nacional de Estatística, portanto, fazem uma, não desagregam os diversos tipos de retalho, dificultando particularmente a abordagem do problema da intervenção da grande distribuição. E, portanto, sugerem a criação de um observatório de preços com esta missão, correspondendo, aliás, a uma orientação comunitária da própria Comissão Europeia de abordagem deste problema, relativamente ao sistema de uma comunicação muito ligada ao problema da transparência na cadeia de valor. E, portanto, a autoridade acaba por colocar a questão que esta missão poderá ser atribuída ou ao INE ou ao Observatório dos Mercados Agrícolas de Importação Agroalimentar. Tanto quanto nós sabemos, esta, relativamente ao Observatório, isto não avançou, até porque os meios do INE não são aqueles que referem, têm os problemas que referem, os do Observatório, a situação é bastante, bastante mais grave. E, do meu ponto de vista, esta é a questão central sobre a qual gostaria de ouvir. Qual é a perspectiva, digamos assim, de resposta da parte do INE a estas recomendações da Autoridade da Concorrência? Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Helder Amaral, por parte do CDS.
Muito obrigado. Também cumprimentar a Sra. Doutora Alda Quintana de Carvalho, a Sra. Doutora Margarida Madaleno, dizer que, indireto o assunto, para além da questão do preço e desta questão do observatório, eu gostaria de ver se nos podiam ajudar a que no nosso relatório final pudéssemos ter alguns também dados estatísticos do problema que queremos abordar. Ela tem duas vertentes, tem uma vertente que tem a ver essencialmente com a agricultura, nós estamos mais... Isso é um grupo de trabalho nem sede de Comissão de Economia, portanto, a nossa preocupação é mais daquilo que tem a ver com, possivelmente, com prazo de pagamento e qual é que é. Porque o que nós ouvimos até hoje é que, e havendo legislação até já por efeito para indicação de prazos de pagamentos, saber se há alguns dados de como é que isso é cumprido ou não. E nós temos que, porventura, aí fazer alterações relativas, porque há... É preciso ter em atenção a qualidade dos produtos, a precisidade dos produtos e, portanto, teremos que ver se é possível ou não melhorar essa questão. Obviamente, a questão dos preços, não vou acrescentar muito mais, mas ela é relevante, porque nós queríamos encontrar mecanismos de transparência, mas também perceber se os preços vão acompanhando todos os fatores de produção ou se há aqui alguma destrução entre a grande distribuição e o pequeno comércio, mas, essencialmente, perceber se há alguns dados... entre o desequilíbrio entre as duas partes, ou seja, nós pugnamos, como devem calcular, pela liberdade contratual, portanto, cada um é livre de contratualizar como entender, nos prazos que entender, nos preços que entender, mas não podemos permitir que duas partes desiguais possam se limitar a acordos cavalheiros. Portanto, há indícios claros, quer de posição dominante ou de abuso de posição dominante, de um setor perante o outro. Há sinais que a Autoridade da Concorrência não verifica, que nós próprios não conseguimos verificar, de dependência económica, mas os relatos que nos é feito aqui por um conjunto de associações indicam que há, de facto, dependência económica e há, de facto, até uma posição dominante. Se nós olharmos para a estatística, dizemos, bom, a grande distribuição representa 70%, 80% do mercado, e também perceber... Depois, se é possível, porque eu não sei se esses dados estão agregados, já há dados no Instituto Nacional de Estatística sobre a mortalidade ou o índice de sobrevivência das empresas, qual é o efeito que isto tem em termos regionais? Porque nós, quando falamos da pequena distribuição, às vezes estamos só a olhar para a parte económica, mas ela tem uma relevância para lá disso. Ela tem, normalmente, uma grande relevância naquilo que é a fixação de população numa determinada região, tem influência em economias locais onde alguns produtos têm o peso predominante, e, portanto, são valores bem para além da mera relação comercial. E, portanto, e ver também se há dados, porque nós vamos ouvir todos os interessados, e estou mesmo a ver que a grande distribuição dirá que é hoje um dos grandes empregadores e, portanto, e grande criador de riqueza do país, e que esse deve ser um valor a ter em conta. E, em justa posição, nós não temos os mesmos dados do que é que representa, em termos de empregabilidade, toda a estrutura do pequeno comércio, dos pequenos produtores, e qual é o impacto que isso tem na economia. Eu lembro-me, quando era a questão do alargamento ou não do horário das grandes superfícies, que o grande argumento era iremos criar milhares de postos de trabalho. Nunca conseguimos contrabor quantos é que possivelmente se iriam perder, e, portanto, o legislador fica sem ter os dados todos e é muitas vezes forçado a aderir ou a fazer legislação mais numa perspectiva ideológica, mas prática, porque às vezes, e como devem calcular, como sendo direito, eu não tenho nada contra a grande distribuição, antes pelo contrário. Agora, não quero é criar aqui desequilíbrios por força da ação do legislador e não por força. E, portanto, e só com dados concretos é que nós podemos perceber exatamente. E depois também se há alguns dados de qual é hoje a percentagem clara da existência de marcas brancas. Ou seja, nós hoje todos, empiricamente, vemos uma grande superfície ou assistimos a uma penetração de marcas brancas, de sucedâneos de alguns produtos, em detrimento de outros. Alguns, obviamente, têm uma vantagem. Se nós olharmos a comercial, rapidamente percebemos que nós estamos também com marcas brancas, porventura, a incentivar e até em criar um canal de consumo de algumas produções nacionais, mas, por outro lado, podemos estar a perder alguns produtos específicos de marca, que até tem, voltou ao efeito regional, porque eu acho que aqui temos que, não só em setores de forte empregabilidade ou até de alguma resistência em termos da nossa dependência económica e alimentar, mas que podem vir. Porque nós precisamos perceber qual é o efeito das marcas brancas hoje, qual é a sua percentagem, qual é o seu efeito na produção nacional e também qual é o efeito na sua balança comercial. Se ela tiver um efeito na balança comercial, ótimo. E eu falo na balança comercial porque eu confesso que das audições que já fizemos, não tenho, mais uma vez, dados estatísticos, mas vamos recolhendo quase todos os produtos que para nós são relevantes representam grandes índices de exportação. E muitos dos produtores, lembram-me dos frescos, que diziam, nós não nos preocupa a grande distribuição, quase não queremos saber, porque nós exportamos quase tudo. E, portanto, eu disse, é um drama para o consumidor português. Em vez de comer bom produto português fresco, passa a consumir produto importado, porventura de pior qualidade. Mas não sabemos qual é o dado estatístico deste movimento e qual é a substituição que está a existir. Olhamos para as exportações e percebemos que elas, de facto, aumentam. Olhamos para as importações e vemos que elas reduzem, mas, obviamente, também por fruto da contenção do mercado interno. E, portanto, era preciso perceber isso. E, obviamente, era perceber se há ou não alguns dados estatísticos que nos possam ajudar, se o Instituto tem trabalhado estes dados, tem alguns outros que, porventura, eu até não referi aqui, para nós percebermos, quando avançarmos para algo, não quero aqui assumir nenhuma posição do Grupo de Trabalho, mas é praticamente unânime que toda a gente nos pede uma tipificação dos contratos, ou seja, é preciso pôr cláusulas contratuais que possam defender a relação entre os e outros, porque, de facto, ela é perfeitamente desequilibrada. Veja-se o problema do arroz, do leite, de alguns produtos nacionais, portanto, ter a perceber se há dados que nos possam, se não agora, enviar, para nós podermos fundamentar melhor porque é que terminamos de determinada posição, porque, de facto, essa relação, tendo o mercado aberto, se alterou de tal forma que há uma parte que controla toda a cadeia de distribuição, com produtores próprios, agora até com modelos de pequeno comércio e de lojas mais pequenas, no sentido de criar a ideia que também estamos no pequeno comércio, e eu não sei se é exatamente assim, e portanto nós estamos apenas e só numa reação emocional de um modelo de negócio que parece ser mais eficaz e parece ser mais competitivo, em detrimento do outro, mas também gostávamos de perceber isso, mas se houver dados estatísticos que possam enviar sobre essas matérias, agradecemos, era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria também aqui, em nome do PSD, só muito rapidamente e também aqui pedir alguma clarificação, no sentido de se hoje, se já existe aqui alguma análise relativamente à evolução do que tem acontecido a partir dos preços da produção e até aos preços do consumidor, se conseguimos aí estabelecer alguma correlação que nos leva a alguma conclusão óbvia. Porque é no âmbito deste grupo de trabalho importante e seria importante também no âmbito da criação de uma ferramenta, poderia passar por um observatório ou por qualquer outro tipo de entidade ou mesmo dentro do INE, portanto, essa ferramenta que permita estudar exatamente a evolução de todo este preço e esta problemática, portanto, não só da produção, mas como já foi referido aqui, o crescimento das marcas brancas, no fundo, até as insolvências das empresas que estão ligadas a este tipo de comércio, com a grande distribuição, portanto, percebermos e termos uma ideia de qual é, como é que funciona toda a órbita que se gera à volta desta grande distribuição. E, portanto, primeiro perceber se já existe alguma coisa, se o INE já faz alguma coisa e alguma coisa que nos possa enviar. Se não faz, como é que veriam a criação, de que forma é que veriam a criação realmente de uma ferramenta deste género que possa, no fundo, dar mais transparência até à opinião pública e não é só quer aos deputados, quer aos governantes, mas também ao público em geral, de realmente como é que está a ser feita a regulação e a fiscalização realmente desta cadeia comercial, desta cadeia de valor, que tem sido muitas vezes nefasta ou pelo menos injusta para os produtores nacionais. E era isso que pedia aí algum esclarecimento. Passar a palavra ao Inês.
Doutora Margarida Madalena, que veio comigo, é exatamente a diretora do Departamento de Produção das Estatísticas Económicas, portanto, muitos dos detalhes, das questões de detalhe que propuseram, penso que ela poderá responder, se não agora, mais tarde, mas é ela que está preparada para dar essa resposta. Agora, relativamente a este assunto, de facto, este assunto não é novo para nós, e nem há um processo que vem desde 2010 com o Observatório dos Mercados Agrícolas das Importações de Produtos Agroalimentares, que parou nas mãos do Observatório Alpurs em 2010, no final de 2010. O INEP fez, de facto, uma proposta, percebe perfeitamente a importância desta problemática. O INE não tem dados para, à medida agora, para responder exatamente às questões que estão colocadas, não estão dados preparados para isso, mas exatamente o INE propôs ao Observatório um trabalho conjunto, portanto, com o Observatório, para analisar a informação de que o INE dispõe, as necessidades de informação do Observatório e a hipótese de o INE, portanto, desenvolvendo quaisquer ações específicas para satisfazer estas necessidades, portanto, desenvolver, acrescentar produtos nos inquéritos que fazemos, alargar a outras unidades, portanto, comerciais, a recolha, etc. Portanto, abrimos perfeitamente essa porta. Não é por favor, portanto, não consideramos, não é um favor, é a nossa obrigação. Agora, portanto, é necessário, de facto, esse trabalho conjunto, até porque, concretamente, na altura, os produtos que nos colocavam para fazer o acompanhamento eram produtos muito específicos, que, naturalmente, só por uma grande coincidência, é que estavam no cabaz dos produtos que estão normalmente a ser recolhidos, para os quais são recolhidos os preços. Portanto, haveria que haver esse trabalho conjunto. Como digo, o trabalho parou porque, de facto, não houve, da parte do Observatório, disponibilização para avançar para um trabalho conjunto. Chamemos assim, não gosto de chamar grupos de trabalhos há muitos, mas que às vezes não fazem nada, mas para um trabalho conjunto que conduzisse a algo de proveitoso nesta matéria. Como lhe digo, parou por aí. Agora, qual era e qual é, de facto, a posição do INE a oferta do INE relativamente a esta procura de informação. Em relação a preços, portanto, o ex-libris dos preços que na produção do INE é o índice de preços do consumidor. E é um índice de preços do consumidor que é produzido para ser comparado a nível europeu de acordo com o regulamento comunitário, que tem duas vertentes, portanto, o índice de preços específico de cada país e depois um índice de preços harmonizado, que depois acabam como se acompanharem as evoluções dos preços, normalmente não se afastam muito. E este regulamento não procura avaliar níveis de preços, mas a evolução dos preços. Por isso, não vêem, quando nós divulgamos, há muitos anos isso aconteceu, não sei dizer, deve possivelmente ter havido alteração do próprio regulamento comunitário, mas há muitos anos, quando eu trabalhei durante muitos anos também com preços, havia, os preços eram publicados por quilo, por dúzia, por, portanto, quando havia, saía o índice de preços do consumidor, havia uma parte, um quadro em que dizia o preço da maçã não sei quê, por quilo, o quilo de carapau, o quilo, etc. Isso, de facto, já há muitos anos deixou de ocorrer, penso que devido a, de facto, a alterações no regulamento comunitário. E, portanto, a preocupação desta operação estatística não é analisar níveis de preços, é analisar a evolução deles. E, portanto, daí a dificuldade em responder imediatamente a quaisquer questões que coloquem nessa perspectiva. Depois, o cabaz de preços recolhido é definido também de acordo com esse regulamento comunitário. Portanto, esse cabaz decorre de uma operação estatística quinquenal que o próprio INE faz, que é as despesas das famílias. E, portanto, é definido, portanto, é analisada a estrutura de despesas familiares, dos vários tipos de famílias, dos rendimentos de famílias, da composição de famílias, e depois, por métodos estatísticos, de estatística pura, é definida um cabaz padrão. E o índice de preços do consumidor traduz a evolução dos preços dos produtos que compõem esse cabaz padrão. Portanto, eu penso que toda a metodologia associada à elaboração do índice de preços no consumidor não se adequa a fazer o estudo que se pretende agora fazer. Mas, por outro lado, isso penso que a doutora Margarida há de concluir, informar melhor que eu, nós também recolhemos preços no produtor.
Não, é o Ministério da Agricultura, mas eu já posso...
Pronto. E, portanto, acho que, de facto, tem que haver aqui, de facto, um trabalho conjunto para se identificar exatamente o que é que se pretende, para ver quem tem o quê, ou quem não tendo pode vir a recolher para satisfazer, de facto, a necessidade de acompanhar, digamos, os preços ao longo da cadeia de produção. Parece-me que, neste momento, se calhar, não há nenhuma entidade que disponha da informação, de toda a informação, que permita fazer, de facto, essa análise. Portanto, é necessário juntar informação de várias entidades para se poder chegar a tirar conclusões. É evidente que tem que se ter muito cuidado, depois, no modo de tratamento e na interligação da informação que vem de uma entidade com a que é produzida por outra entidade. Portanto, mas isso, pronto, isso faz parte do nosso dia-a-dia, a tratar, de facto, a informação de modo a que ela seja corretamente apresentada. Se não se importa.
Em relação a esta questão dos preços no produtor, o INE não recolhe esses preços porque, precisamente, o Ministério da Agricultura tem um projeto que se chama o CIMA, em que recorre preços do produtor. Portanto, recorre preços na produção de frutos, produtos, hortícolas, flores, cereais, azeitona, azeite, animais, cortiça, leite, etc., produtos de denominação de origem protegida. Portanto, esses preços são recolhidos pelas Direções Regionais da Agricultura, penso eu, e o projeto é coordenado pelo Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura. Portanto, a cadeia de preços no produtor é coberta, digamos, para alguns produtos agrícolas pelo projeto de cima do Ministério da Agricultura. Relativamente ao setor do comércio, nós temos bastante informação, portanto, do setor da área do comércio. Temos informação sobre as empresas de comércio, informação muito detalhada sobre as empresas de comércio, como temos informação para todos os outros setores de atividade, através de um projeto do INE, que é o Sistema de Contas Integradas das Empresas, que apura informação com base numa fonte administrativa, que é a informação estatística simplificada, portanto, empresarial simplificada, que é a IESC, provavelmente terão ouvido falar. Portanto, este Sistema de Contas Integradas das Empresas é focalizado nos dados contabilísticos, portanto, das empresas, e a informação é obrigatória ao nível comunitário, portanto, existe um regulamento comunitário sobre as estatísticas estruturais das empresas, e tem um conjunto de variáveis, cerca de 600 variáveis, e estes dados são comparáveis ao nível de toda a União Europeia entre os vários Estados-membros, portanto, estou a falar de dados contabilísticos sobre as empresas. Para além do Sistema Integrado de Contas das Empresas, temos mais duas outras operações estatísticas na área do comércio. A primeira é o inquérito às empresas de comércio, São cerca de 250 mil empresas de comércio em Portugal. É um inquérito por amostragem a 4.500 empresas, com cerca de 200 variáveis. Estes dados do inquérito às empresas de comércio estão disponíveis, estão divulgados nas estatísticas de comércio. A última informação disponível é relativamente a 2010, mas no final do ano teremos informação do ano passado, portanto, 2011. Eu trouxe uma publicação, portanto, que deixo aqui, tenho prazer de deixar aqui, para poderem consultar sobre as estatísticas de comércio que engloba dois inquéritos. Portanto, primeiro é o tal inquérito às empresas de comércio, que tem por objetivo determinar a estrutura de vendas por produtos, pelos produtos de comércio, produtos alimentares, bebidas e tabaco, produtos de consumo doméstico, vestuário, artigos de higiene, combustíveis, etc. Portanto, este é o objetivo deste inquérito, que é um inquérito por amostragem, é determinar a estrutura de vendas pelos vários produtos. Também é um inquérito realizado ao abrigo de um regulamento comunitário e, portanto, somos obrigados a transmitir a informação à Comissão. Para além desse inquérito às empresas de comércio, temos um outro específico sobre a grande distribuição, portanto, sobre as unidades comerciais não relevantes. Portanto, são mais ou menos 3 mil estabelecimentos, portanto, em Portugal, unidades comerciais de dimensão relevante, e o que nós obtemos, as principais variáveis, são o volume de negócios, são o pessoal ao serviço, os produtos de marca própria, que o senhor deputado referiu, os meios de pagamento, as vendas por produtos, etc. Relativamente à questão que colocou, até temos aqui informação, o pessoal ao serviço nas unidades comerciais de dimensão relevante. Esta operação é um recenseamento, portanto é a todas as unidades existentes no país, não é um inquérito por amostragem, é uma operação estatística exaustiva e, portanto, o pessoal ao serviço nas UCDRs fixou-se em 100.700 trabalhadores em 2010, sendo cerca de 70 no retalho alimentar. Quanto às vendas de produtos de marca própria nos estabelecimentos retalhistas alimentares e não alimentares, também temos dados. Originaram cerca de 30% de vendas dos estabelecimentos retalhistas e 34% de volume de vendas nos setores não alimentares, portanto, produtos que não são ligados à cadeia alimentar. É evidente que estes inquéritos são inquéritos cujas variáveis são comparáveis para todos os Estados-membros e, portanto, infelizmente não incluímos nestes inquéritos dados sobre as condições de negociação, portanto, entre os produtores e os distribuidores. Condições de negociação de preços e condições de negociação de prazos de pagamento. Portanto, são as duas principais variáveis, são os preços e os prazos de pagamento, não estão incluídos. Sendo que relativamente a 2011, nós neste inquérito às empresas de comércio, portanto está agora em fase de recolha de informação e vamos incluir uma variável que é o custo das mercadorias vendidas, que é uma variável que nós vamos apurar apenas de 5 em 5 anos, porque é fundamental a obtenção de taxas de margens de vendas por produtos. Portanto, isto está ligado, de facto, à formação do preço final. Vamos obter informação sobre custos das mercadorias vendidas e teremos informação disponível no final deste ano. Portanto, neste momento está a ser recolhida, só que como é o custo de mercadorias vendidas não é uma variável que varia muito de ano para ano, portanto, é taxa, são taxas, portanto, não faz sentido estar a recolher todos os anos. Portanto, é para as contas nacionais, são utilizados na elaboração das contas nacionais e, portanto, decidimos, também por falta, porque estão a fazer uma recolha apenas quinquenal. Relativamente aos dados sobre demografia das empresas, também temos dados sobre mortalidade, que foi referida pelo Sr. Deputado, por regiões. Isto não temos problemas nenhums em fornecer. E, finalmente, estamos neste momento a recolher informação no INE sobre o abastecimento alimentar, portanto, que é um caso que é uma informação que está a ser muito solicitada, ou seja, o que é que nós estamos a fazer a partir das contas nacionais, portanto, e do quadro de recursos e empregos. Selecionamos uma série de produtos agrícolas e agroindustriais, e estamos a recolher informação sobre a produção, a importação e a exportação desses produtos. Portanto, para relacionar as três variáveis de 2006 a 2010. Portanto, é um estudo que abrange vários anos e, portanto, estamos a querer construir para um conjunto de cerca de 50 produtos as taxas de cobertura, portanto, em termos de balanço em comércio internacional e o grau de, o nível de autoaprovisionamento. Portanto, estamos a fazer este estudo neste momento e pensamos depois relacionar com os balanços de aprovisionamento, que também são uma operação estatística do INE, e estamos a pensar publicar algumas conclusões no final do ano, portanto, no final deste ano. Teremos informação sobre os níveis de autossuficiência para uma série de produtos agrícolas e produtos agroindustriais. Quanto à percentagem de produtos de marca própria, portanto, estão disponíveis, não temos, é de facto cruzamento em termos de balança comercial, mas na balança comercial temos, como é de vosso conhecimento, um conjunto de informação sobre importação e exportação de um conjunto de produtos a um nível muitíssimo detalhado, portanto, que é ao nível da nomenclatura combinada, ao nível de 8 dígitos. Portanto, temos informação sobre importações e exportações de milhares de produtos. Portanto, penso que, em relação às perguntas, respondi. Não sei se há alguma questão que ficou por responder. Pronto. Não sei.
Obrigado. Não sei se existe mais alguma questão, deputada Cristina Lopes.
Eu penso que, entendendo as questões que foram colocadas, as respostas que nos foram dadas, fico, no entanto, aqui com algumas dúvidas. Eu julgo que seria importante, até por aquilo que a senhora Presidente do INE referiu, que nos pudesse ser feita chegar uma informação escrita relativamente a esta informação que aqui agora foi, de certa forma, colocada. Sobretudo, esta questão de se o INE está ou não em condições, mesmo no quadro da colaboração com o Observatório de Mercados Agrícolas, de responder a esta solicitação da Autoridade da Concorrência. Porque nós o que estamos neste momento confrontados é com uma questão que é esta, do ponto de vista político da nossa intervenção. Há uma entidade que tem a competência e a atribuição de fiscalizar estas relações, que nos diz, nós não, temos dificuldades em intervir porque temos esta falha do ponto de vista da informação estatística. E do nosso ponto de vista é muito importante naturalmente esclarecer completamente este problema do meu ponto de vista, porque ou ela há ou então de facto tem que ser produzida, tem que ser encontrada, e por isso julgo que se nos pudessem depois fazer chegar para lá da informação que nos vai deixar aí, certamente já será muito importante para o trabalho que estamos a realizar da abordagem desta questão. Eu julgo que este problema ganharia, de facto, em ter uma vossa possível informação, digamos assim, relativamente a estas questões mais precisa, mais desenvolvida. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Eu não sei se a doutora quer acrescentar um...
Nós não tivemos nunca nenhum pedido da Autoridade da Concorrência, nem quer que seja de informação. Portanto, não quer dizer...
Conhecemos.
Exatamente, não, nem sabemos que tipo de informação é que pretende, nem que produtos é que pretende, nem qual é a informação. Portanto, quando me faz um pedido dessa natureza, mandem-nos a informação para nós. Quer dizer, nós temos um mundo de informação no INE. Que informação exata é que querem, que variáveis é que querem, que cruzamentos é que querem? Só assim é que nós podemos, porque de facto o nosso mundo, com esta quantidade de variáveis que são pedidas nos vários inquéritos, quer dizer, isto é um mundo. E, portanto, tem que haver uma concretização de exatamente quais são as variáveis que se pretendem conhecer, e aí nós temos que ver se temos, obviamente. Portanto, se estão disponíveis essas variáveis de maneira direta ou indireta, ou, eventualmente, se as podemos, não as tendo, se as podemos vir a recolher através de algum dos inquéritos. Portanto, adicionar uma questão ou duas num inquérito e vir a recolhê-la. Mas tem que saber muito concretamente o que é que se pretende, que variáveis é que se pretende ver quantificadas.
Mas reconhecem as recomendações feitas pela Autoridade da Convenção
de Segurança do Sul? Não, eu reconheço, mas o certo é que, de facto,
conheço,
nunca...
Conheço.
Não, acho que vagamente não, conheço.
Portanto, não conhecem o desenvolvimento da solicitação?
Não houve, não houve.
Ao INE, não.
Não houve uma carta, um pedido, um mail a dizer enviem-nos de facto a quantidade de esta informação para estas variáveis. É possivelmente, até porque poderá haver um conhecimento que algumas delas.
Foram ao portal, se calhar, ver e não
pois não estão disponíveis.
Não estejam disponíveis no portal de estatísticas.
Por exemplo, como se viu, a parte da informação relevante que precisam está no Ministério da Agricultura. Naquele sistema, nos preços no produtor, também, mas isso é o ponto de partida.
Produtos agrícolas.
É o ponto de partida.
Exatamente.
Portanto, o que o INE eventualmente... Estou a raciocinar muito a correr. Portanto, se a agricultura tem os preços no produtor de um conjunto de produtos, se nós no consumidor tivermos exatamente o preço do mesmo produto, digamos que temos as pontas do circuito. Mas nós não sabemos exatamente quais são os produtos que estão em causa. Por outro lado, há esse problema que eu registrei logo no princípio. A recolha para o índice de preços no consumidor tem aquelas características ditadas pelo regulamento. Portanto, é aquele cabaz de produtos e não se destina a analisar o preço. Vou dizer uma coisa que não é politicamente correta. Se calhar, se tiver que recolher um preço para fazer esse estudo, ter-se-á que ter um rigor muito maior com os entrevistadores relativamente aos preços que eles estão a recolher. Porque eles estão, portanto, eles estão industriados para dizer vai lá, pede a golden verde, mas se não houver a verde pode tirar a amarela. Mas se para este, no caso dos preços, for indispensável que seja mesmo a golden verde que nós vamos recolher, ele tem que recolher aquele e não pode fazer a proxy que nós pedimos que possa ser feita. Portanto, é assim... no rigor que nós estamos habituados a ter, e tudo isto é importante. E, portanto, tem que ser conversado e tem que ser visto em conjunto. Portanto, não... nós podemos mandar um manancial de dados. Depois, olha, chega cá e diz, mas para que é que isto nos serve? Isto não serve para nada, para o que queremos. Por isso é que era importante haver essa uma conversa mais técnica, mais concreta do que se pretende. Não sei, Margarida, se...
Não sei, mais algum?
Vou deixar aqui a comunicação.
Nas publicações e no que está no portal está uma parte da informação. Portanto, há a informação obrigatória perante o regulamento. O INE tem um manancial muito grande de informação, portanto, dentro de portas, que poderá disponibilizar. Ou mais tratada ou menos tratada, mas poderá disponibilizar de acordo com, desde que sejam salvaguardados os princípios das estatísticas oficiais, nós disponibilizamos. Mas tem que haver uma concretização exatamente do que se pretende, como se pretende, etc.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Agradecer ao INE a prontidão com que respondeu ao nosso pedido, agradecer também todos os esclarecimentos e pedir que então nos enviem toda a informação que puderem e que tiverem para este nosso trabalho e para este nosso grupo de trabalho. E pronto, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Doutora.